Se alguém não tem essa folha, mas nós estamos na mesma folha 15, tem algumas aqui na frente. Estamos em 1 Reis 18, estamos quase acabando o capítulo 18, 1 Reis, tá? Estamos então agora na última parte do capítulo 18. Na nossa última aula, nós falamos sobre o juízo sobre os profetas de Baal, que fica no versículo, no versículo 40, né? O versículo 40 fala sobre os profetas de Baal, como depois que Deus revelou com fogo do céu quem realmente era Deus. Então, o povo todo, no versículo 39, o povo se prostrou em terra e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí, então, Elias mandou pegar os profetas de Baal e mandou matá-los. E nós falamos sobre o juízo que Deus, isso representa o juízo, a purificação que Deus quer fazer no meio do seu povo. Tudo isso aqui mostrando que antes do juízo vir para o mundo todo, Deus começa julgando a sua casa. Então o juízo tem que começar na casa de Deus, purificação, e nós vimos que o fogo de Deus tanto pode purificar, é o que a gente quer, que ele purifique o que está de errado, o que tem de errado dentro de nós, para que não seja preciso purificar a casa dele tirando a gente, ok? Né? Então a gente tem que pedir: Deus, purifica, que o teu fogo queime, que o Senhor tire de mim as coisas erradas, porque senão a purificação envolve cortar galhos que não dão fruto, como Jesus falou, João Batista falou sobre isso, o machado colocado na raiz das árvores. Então vai chegar ao ponto que Deus vai tirar pessoas, e no último dia vai fazer uma separação mesmo, né? Então a purificação de tirar pessoas é uma etapa mais na frente, mas agora Deus está purificando para tirar os elementos errados. E o ministério de Elias tem esse significado: tirar a mistura, tirar a mistura. A mistura final é no dia da vinda de Jesus, mas esse processo de separação, de purificação da mistura, tem que começar agora. Ok, então eu tenho enfatizado que o ministério de Elias não tem chuva. Todas as coisas que aconteceram no capítulo 18 foram caminhando para a consumação, que era o fogo cair sobre o sacrifício no altar, e o resultado, que era todo o povo dizer: só o Senhor é Deus. Deus trouxe de volta o povo, coração do povo, para ele. Esse é o objetivo do ministério de Elias. Agora, o final do capítulo se refere a um foco principal, que era no início do capítulo 17, né, quando Elias aparece em cena. Ele fala o seguinte: não vai chover senão segundo a minha palavra. Lembra? Isso foi assim que Elias foi apresentado, né? Ele foi apresentado, ele aparece falando isso. Então, agora vai fechar o ciclo. Agora vai fechar o ciclo. Como é que começou o ciclo? Não vai chover. Por que que não ia chover? Deus precisou, né, naquele tempo, foi três anos e meio, que nós também já falamos sobre isso, que é um período profético bem citado, somente em Daniel e Apocalipse aparece esse período de tempo, como tempos de tribulação final e tudo. Foi o período que Jesus ministrou também. Então, esse período de 3 anos e meio de não ter chuva foi o tempo necessário para que Deus pudesse preparar os ouvidos da nação de Israel, do povo dele, para ouvir. Se não fosse isso, ninguém nem ia dar bolas para Elias, para Deus, para a mensagem de Deus, ninguém ia nem prestar atenção. Mas ele precisou fazer isso para que o povo falasse: Elias, cadê Elias? Você tem alguma palavra para nós? Todo mundo queria ouvir de Elias, porque Elias falou: não vai chover, e realmente não choveu. Então, Deus quer voltar a estabelecer a sua palavra. A gente tem falado sobre isso, mas é sempre bom frisar. Hoje tem muita abundância de palavra, Bíblia, pregação, igreja, né? Tem abundância aqui, né? Porque tem países no mundo que não tem abundância. Nós temos o privilégio de ter abundância de palavra. Só que qual que é o nosso problema? O nosso problema é que no meio dessa abundância toda, a gente tem dificuldade de saber qual é a palavra de Deus, porque tem muita coisa que é Bíblia, que é pregação, que é pastor, que é cristianismo, que é, sabe assim, tudo que a gente, não, isso aqui está certo, né? O que fala sobre nova era, espiritismo, não sei o que, isso não é, mas cristianismo, Bíblia, Deus falando assim e tal, mas hoje nós temos uma mistura tão grande que no meio de tudo isso tem algumas coisas de Deus, mas tem algumas coisas que não são, então é uma mistura terrível. E principalmente nós temos essa situação que quando as pessoas às vezes falam, quando alguém fala, Deus está falando, Deus me falou, Deus disse, muitas vezes não acontece. Então fica a dúvida para nós, não fica? Quando alguém fala assim, Deus me falou, você não fica em dúvida, mas será que Deus falou mesmo? A gente tem muito costume de ouvir alguém dizendo, ou a gente mesmo pensa que Deus está falando e não acontece. Então essa é uma parte de Elias que a gente nunca pode esquecer. O que que Elias representa? Elias representa uma palavra de Deus que acontece mesmo. Quando Elias fala, não vai chover, não chove. Quando Elias fala, nós vamos fazer um confronto, se Deus responder com fogo, esse que responde com fogo, esse é Deus. Aí Elias prepara o sacrifício e ora, fala assim, Deus manda fogo. Então as coisas acontecem. E agora vai acontecer o fechamento do ciclo. O que é o fechamento do ciclo? Ele falou, não vai chover, todo mundo agora está atento, porque a primeira vez que Deus falou, aconteceu mesmo. Então agora, na verdade, quando Deus mandou Elias sair do esconderijo, vocês lembram, Elias ficou escondido durante esses 3 anos e meio, ele não podia aparecer mesmo, né? Porque ele não ia falar antes de Deus mandar, ele não ia falar que ia chover, e Acabe, Jezabel queria dar um fim nele se ele não trouxesse a chuva de volta, então ele tinha que ficar escondido. Então, capítulo 18, versículo 1, quando Elias volta, sai do esconderijo, qual foi a missão que Deus deu para ele? Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor Elias, vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Olha, é muito interessante, a Bíblia coloca alguns detalhes e deixa alguns de fora, a gente nunca sabe muito por que Deus, na soberania, na inspiração de Deus, por que ele deixa alguns detalhes de fora? Por exemplo, a gente não sabe qual foi a preparação, como é que foi que Elias recebeu a primeira palavra no capítulo 17. Ele simplesmente aparece e fala assim, não vai chover senão segundo a minha palavra. Parece até uma presunção. Só vai chover o dia que eu mandar. Espera aí, quem é você? E a gente não tem nada assim, Deus falou com ele, Deus tratou, Deus preparou, Deus ensinou, ele teve experiência, não sabemos nada, né? Moisés passou por 40 anos, preparação, muito silêncio, né? Mas muita coisa assim que a gente percebe, Deus estava preparando, José no Egito, tem muitas histórias na Bíblia que a gente tem a descrição da preparação. Com Elias a gente não tem descrição. a gente não sabe, mas nós temos, aí que tem também uns complementos meio misteriosos também, porque em Tiago, a gente já leu essa passagem, não precisa abrir lá de novo, mas em Tiago 5,17, Tiago faz uma menção sobre Elias em relação à oração, e até tem muito a ver com o que nós queremos falar hoje sobre essa história de Deus trazer a chuva de volta. Nessa história, que está aqui no final do capítulo 18, vamos ler essa história, para vocês podem estar lembrando, mas vamos ler para os detalhes ficarem bem claros para nós. Então, versículo 40 é julgamento sobre os profetas de Baal. Então, versículo 41 começa essa última parte sobre o fechamento do ciclo e sobre Deus agora trazer chuva de volta para a sua terra. Então, versículo 41 diz o seguinte: disse Elias a Acabe. Acabe está lá assistindo todo esse processo. Ele viu fogo cair do céu, ele viu os profetas de Baal serem mortos. Acabe está presenciando tudo. Jezabel, não. Ela precisava estar lá, mas ela não está. Mas Acabe está vendo tudo. Então Elias fala com Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. De onde que Elias tirou isso? Você vai continuar lendo a história, não tem nem nuvem, como é que tem ruído? Não tem sinal, não existe uma nuvem no céu, não tem nada, só tem, aí por isso que eu voltei ao versículo 1, o que Deus tinha falado com Elias? Vai, apresenta-te e Acabe. Agora a parte que eu falei sim, que a Bíblia não conta, essa história toda do altar e do fogo cair do céu, Deus falou com ele? Não tem nenhum registro aqui. Mas na oração, no decorrer da história, Elias ora e fala assim: responde-me, Deus, responde, manda fogo do céu para que todos vejam que eu estou fazendo essas coisas de acordo com a tua palavra. É aí que você entende que Elias não é um presunçoso. Elias não é um cara que fala assim: eu sou tal, eu falo, eu mando, desmando. Não, ele não é essa pessoa. Ele fala porque Deus fala com ele. Ele podia falar: só vai ter chuva de acordo com minha palavra, porque ele ouvia de Deus e ele sabia que Deus tinha falado: não vai chover, e realmente não choveu. Então, Elias voltou para Acabe com uma palavra de Deus: vai chover. Só que antes de chover precisava ter essa demonstração de quem é Deus, e o povo precisava voltar para Deus. E olha só, isso também é um princípio importante: Deus fala hoje, amém? Deus fala hoje, mas ele fala hoje de acordo com o que ele já falou. Ele nunca fala em contradição com o que ele já falou. E isso a gente tem demonstrado com Elias. Elias está fazendo alguma coisa nova, diferente, quebrando algum princípio que Deus mostrou com Moisés? De forma nenhuma. O que Deus falou lá em Levítico, em Deuteronômio, com Moisés? Ele falou assim: se vocês, que são o meu povo, quebrarem a minha aliança, se vocês não forem fiéis, o que é que vai acontecer? Muitas coisas, mas entre essas muitas coisas não vai chover. Então, quando Elias vem e fala, eu até li um comentarista que achava que Deus talvez não tivesse falado com Elias especificamente, mas que Elias chegou para Acabe e falou assim: não vai chover, simplesmente por causa, ele estava se baseando na palavra que Deus deu em Deuteronômio. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas como a Bíblia não fala, a gente não sabe certeza se Deus tinha falado uma coisa específica. Eu penso que sim, porque para Elias chegar na frente de Acabe e falar com tanta certeza, né, você sabe que se o povo continuar em desobediência, não vai chover. Mas será que isso começa hoje? Porque Elias estava dizendo assim: a partir de hoje não tem chuva. Eu penso que ele tinha que ter uma palavra viva, específica de Deus. Mas a palavra de Deus é de acordo com o que ele já falou. Depois, então, se o povo se afasta de Deus, não tem chuva. Se o povo se arrepende, oração de Salomão, né? Ó Deus, eu estou inaugurando essa casa. Se o povo for infiel, se eles forem, né, aí ele fala de todas as situações, mas uma delas é, se o teu povo for infiel e não estiver chovendo, o Senhor fechou os céus, mas se o povo se voltar para ti e se arrepender e orar em direção a essa casa, então, Senhor, ouve do céu e manda chuva. Então, tudo que está acontecendo aqui é de acordo com a palavra de Deus já revelada. Ele não está falando, são revelações para hoje, mas que tem coerência e harmonia com tudo que Deus já falou. Então, Elias, ele fala com Acabe, tem um ruído de abundante chuva, só que não tem nenhum sinal de chuva. Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. 42, subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse, tem algumas traduções, essa que eu estou usando aqui fala isso, mas eu acho que isso aqui não tem lógica, né? Essa é até uma coisa meio engraçada, né? A minha fala assim, então disse Elias, volta lá 7 vezes, eu acho que ele não falou isso, eu acho que ele disse 7 vezes, tem outras traduções, NVI, tem várias traduções que falam, ele disse 7 vezes, quer dizer, O servo ia lá, olhava assim, não tem sinal de chuva. Aí ele voltava, e Elias falou assim, tá bom, não tem sinal de chuva, já volta de novo, vai porque quem sabe dessa vez. Então ele não falou assim, vai 7 vezes, você já vai e volta, já volta. Não, ele falou 7 vezes, quando o servo voltou, ele falou assim, volta de novo. Eu acho que Elias não sabia que ia ser na 7ª vez, será que ele sabia? Não sei. Eu acho que não, porque ele estava persistindo na oração, ele foi falando assim, volta de novo, 7 vezes. A 7ª vez disse, o servo disse, levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alguns falam que realmente, né, Jesus, por exemplo, fala no Novo Testamento que quando vocês, né, quando ele fala assim, vocês conhecem os sinais dos tempos, não sabem, você sabe falar que vai chover ou que não vai chover, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Ele fala assim, quando levanta uma nuvem do ocidente, era exatamente nessa direção que ele estava. Ele estava no Monte Carmelo, o mar Mediterrâneo ficava a oeste, né, no ocidente, e quando começa a levantar uma nuvem, Jesus fala assim, quando vocês veem uma nuvem vindo do horizonte, do ocidente, é sinal de chuva, né? Tem essas coisas de sabedoria popular, né? Alguns devem conhecer, que às vezes, né, as pessoas que vivem em fazendas, no interior, assim, tal, eles olham assim, está ventando nessa direção, então, mas não vai ter chuva, ou ele percebe um vento numa outra direção, ou ele vê nuvens numa certa, quando vem nuvem daquela direção sempre chove, quando vem da outra não chove. A gente olha para a gente, está sempre, a gente nunca sabe se vai chover, se não vai chover, às vezes parece que dá certo, às vezes não dá, mas a ideia aqui é que era um sinal muito pequeno, só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E ele entendeu, não só assim, puxa, então já liberou, Deus já mandou a chuva, mas não só isso, vai ser rápido, corra, senão não vai dar tempo. E até li que nessa região, muitas regiões de Israel, que não chove sempre, tem esses leitos de córregos que durante uma boa parte do ano ficam secos, que, né, durante muito, né, uma boa parte do tempo não tem chuva, então está seco. Só que quando vem chuvas fortes, né, descendo desse monte, por exemplo, a gente vê isso dentro da cidade, né, quando chove, dentro de pouco tempo, na Avenida Brasil, que é mais baixo, por exemplo, já acumula muita água. E a ideia, quando ele falou assim com Acabe, 44, então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro, desce para que a chuva não te apanhe. E não era só a questão dele se molhar no caminho, é que assim, daria um tipo de uma enchente dentro daquele leito, daqueles leitos vazios, ele não ia conseguir voltar para casa, que ia ter muita água e não ia ter passagem. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, caiu uma grande chuva, Acabe subiu ao carro, foi para Jezreel, o poder do Senhor veio sobre Elias, cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Eu já vi vários números aqui, de quanto, qual a distância, entre, vamos dizer assim, entre 20 e 30 quilômetros. Elias ou estava muito em forma, né, de ter ficado assim, tanto tempo no deserto, ou, né, que a gente percebe que fala que o poder do Senhor, ou a mão do Senhor veio sobre Elias, foi uma coisa sobrenatural. Ele se levantou e correu, como Elias estava com pressa, que estava o céu escuro, ele queria chegar antes, né, então não era um ritmo devagar. Elias, Acabe com certeza estava com os cavalos correndo, então para Elias correr adiante deles tinha que ser uma coisa sobrenatural. Ok, então lembrando do que Tiago fala em Tiago 5,17 fala que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos, as mesmas dúvidas, porque quando a gente lê a história de Elias e outros homens de Deus também, você não tem a impressão assim, isso aí é outra raça, isso aí tem nada a ver comigo, porque o cara chegava lá, ele falava assim, Elias, Acabe, você pode comer porque vem chuva, mas não tem nenhum sinal de chuva. Então ele é um homem que ele tem a palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele tem todo aquele confronto lá com os profetas. Se Deus resolve não responder, né, o nosso grande medo hoje, assim, eu não faria isso porque sei lá se Deus vai mandar fogo. Eu creio, você crê que Deus pode mandar fogo? Eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus. Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, de toda a história. Deus é Deus vivo, mas Deus vai fazer isso com você hoje? Você tem coragem de confrontar a risco da sua vida, de dizer assim, se Deus não responder, eu sou um homem morto, né? Porque se Deus não respondesse, ele não ia sobreviver ali. Então, Elias é um homem de coragem, mas a Bíblia diz, e nós vamos ter no próximo capítulo de Reis, né? Capítulo 19, nós vamos ter, vai abrir uma janela, nós vamos ver Elias num momento de fragilidade, nós vamos ver Elias num momento de dúvida, nós vamos ver Elias num momento assim que ele está pedindo a morte, e não quer saber mais, assim, Deus, chega, né? Não deu certo, depois de tudo isso que aconteceu, a gente nem, primeiro a gente não entende como é que Elias podia ser tão forte, crer com tanta perseverança e acontecer essas coisas. A gente, puxa, depois que ele passa por tudo isso, assim, bom, se eu fosse Elias, eu estaria com a bola toda, eu estaria confiante, eu não ia ter medo de Jezabel, eu não ia ter medo de coisa nenhuma, eu ia ter certeza, Deus está agindo, glória a Deus, as coisas estão acontecendo, eu não ia ter dúvida. E é justamente depois de tudo isso que acontece, no capítulo 18, que nós vamos ver Elias realmente sujeito a paixões, a sentimentos, a fraquezas, assim como nós. E é isso que Tiago fala, né, na epístola dele. Ele fala assim, Elias era um homem igualzinho a nós. Isso é para a gente ter esperança. que Deus pode usar qualquer pessoa. Ele era um homem igualzinho a nós. E aí ele dá uma informação naquele versículo lá que nós não temos no Velho Testamento. Existem alguns casos em que o Novo Testamento ou joga uma luz ou fornece uma informação, mas qual o livro da Bíblia que eles tinham que a gente não tem? Né? Assim, que informação que eles tinham? Porque Tiago fala, Elias era um homem igual a nós, ele orou com fervor, uma tradução fala com fervor, outra fala insistentemente. Elias orou insistentemente nas duas ocasiões, que a gente não tem, a gente só tem essa. Tem a oração de Elias para não chover e tem a oração de Elias para voltar a chover. Nessa história de Reis, a gente tem essa oração aqui. Ele orou insistentemente. Aconteceu relativamente rápido? Sim, dentro de algumas horas. Não sabemos quanto tempo gastou para o servo de Elias ir lá 7 vezes. Será que não dava nenhum tempinho de descanso entre cada vez? Se não, descansa um pouquinho, não. Ele chegava de volta, não sabemos também a distância, ele chegava de volta, Elias já fala assim, volta de novo. Tá bom, né? Empregada para isso, né? Vai e volta, né? Assim, não tem sentido, não está acontecendo nada, por que você manda de novo? Faz meia hora que eu vi que não tem nada, agora também não vai ter nada, né? Mas volta de novo, né? Então não sabemos quanto tempo, mas essa cena de Elias orando aqui é uma cena que mostra perseverança na oração. É orar quando não aparece nada. É orar quando você não vê sinal. Essa é a lição aqui. Só que Tiago fala que Elias orou insistentemente das duas vezes. Antes de falar a primeira vez com Acabe, ele também orou, né? Isso a gente não tem. Mas é importante então a gente entender essa questão da oração insistente, ok? Então vamos, não sei quanto nós vamos conseguir falar hoje, mas vamos começar então a ver o que, que significa, qual o significado, pelo menos algumas ideias, né, do significado espiritual para nós desta parte da história, o que, que representa esse momento de voltar a chover. Chuva na Bíblia é um símbolo da presença de Deus visitar a terra. Nós vamos ler rapidinho, assim, duas ou três referências, só para a gente confirmar isso. A chuva na agricultura era necessária para tudo, né? Para ter vida, para ter lavoura, para ter pastagem para os rebanhos, toda a vida deles, todo o sustento dependia da chuva. Só que a chuva não vem em todos os momentos, né? A chuva tem períodos, e esses períodos especiais em que tem chuva são figuras do que nós chamamos de avivamento, porque o avivamento, Deus não vem de uma forma contínua, de uma forma especial. Pedro fala em Atos 3, para que venham tempos de refrigério. Então não é sempre, a chuva, né, tem que ter sol, tem que ter seca também, muitas plantações, né, muitos produtos agrícolas dependem de alternância, tem que ter seca, quer dizer, tem que ter sol, e às vezes até a terra ficar seca mesmo, né, não sei, acho que é uva, a cana de açúcar, né, eu já vi esses ciclos, né, tem que ter chuva na hora certa, mas tem que ter seca na hora certa. Se não tiver a seca, o açúcar na cana não se torna um açúcar com qualidade. Então, tanto a seca é necessária como a chuva. E Deus age assim na nossa vida. A gente fica pensando, não, se eu estivesse andando sempre com Jesus, sempre certinho, eu teria chuva todos os dias. Não, não é assim. Não é todos os dias que você tem chuva. E nem é para ser assim. Então, os períodos de seca são necessários. Mas, depois da seca, a seca tem uma tem que ter uma duração, que não pode ultrapassar aquela duração. Então, depois de um período de seca, tem que vir a chuva, né? Vamos ver aí em Oséias, acho que tem duas referências em Oséias. Oséias 6, a partir do primeiro versículo, Oséias 6, ele fala: vinde e tornemos para o Senhor. Então ele está falando sobre arrependimento, sobre voltar o povo que está afastado de Deus. Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua vinda, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então isso está falando assim, depois de arrependimento, depois de voltar ao Senhor, o Senhor vem e visita como a chuva. Eles tinham os períodos de chuva principais, né, lá em Israel, eram no tempo do plantio, que era chamado chuva temporã, tempo do plantio, era muito importante ter chuva, e no tempo da colheita, que é essa serôdia. A chuva serôdia, né, Joel 2 também fala sobre isso. Ele fala sobre a chuva, em Joel 2 fala das duas chuvas, né, que quando o povo se voltou ao Senhor, está sendo fiel a Deus, então Deus manda a chuva na sua época, a chuva temporã do plantio e a chuva serôdia da colheita. E nossa época, né, a época da volta de Jesus é sempre relacionado com colheita, né? Para Jesus voltar, antes de Jesus voltar, vai ter o tempo da colheita, né? Joel 2 fala tudo sobre isso, né? Sobre colheita, sobre nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então esse período que nós estamos vivendo antes da vinda de Jesus, esse período final da história, evidentemente é período de colheita. Né, não estamos em tempo só de ficar semeando, esperando muito tempo para vir a chuva. Capítulo 10 também, Oséias 10, versículo 12: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Então, a chuva é uma figura de visitação de Deus. Depois de seca, depois de períodos em que Deus parece que não responde, períodos em que Deus não está visitando, Deus é fiel, durante todos os períodos de seca, Deus nos mantém, Ele providencia, Ele nos sustenta, mas período de seca, é período em que Deus não está visitando o seu povo, é período em que Deus está longe. E a chuva é uma figura então de Deus vir e abençoar, e agora vai dar fruto, e Deus traz refrigério, Deus se manifesta. Então esse período Elias, ele é um profeta que fala do fogo, de Deus julgar, também de Deus se manifestar poderosamente. Mas Elias, esse tempo de Elias, o ministério de Elias, também se relaciona, como o livro de Joel, com o período de colheita. Então, essa parte do ministério de Elias é muito importante, porque ele não só manda não chover, mas ele manda chover. Ele dá a palavra de Deus de novo para que venha a chuva e para que venha um período de colheita. A gente não tem muita noção de qual vai ser a sequência, se vai ser diferentes etapas, como que vai ser, mas o que nós sabemos é que as profecias sobre os últimos tempos falam de juízo, falam de Deus separar as misturas, falam de ter um testemunho para as nações, de Deus começar a julgar as nações, mas falam também de avivamento. Então nós precisamos lembrar disso E a promessa, é aqui que entra essa parte. Elias tinha uma promessa de Deus. Deus falou assim: vai, fala com Acabe e eu vou mandar chuva. Então, na verdade, toda essa parte aí do altar e do fogo caído sobre o sacrifício era para que o povo pudesse voltar para Deus e Deus pudesse mandar a chuva. Deus quer voltar a visitar a terra com chuva. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes de Jesus voltar, vai ter coisas do Apocalipse, vai ter guerras, vai ter angústia, vai ter problemas econômicos. A gente sabe de várias coisas que Deus fala, né? Essas coisas vão acontecer nos últimos dias. Mas tem uma coisa tremenda que vai acontecer, que é avivamento. No meio de muitas coisas negativas, no meio de muitos juízos, o próprio juízo prepara o coração tanto da igreja como do mundo. Quando Deus começa a agir em juízo, as pessoas ficam mais atentas, as pessoas têm mais sede, né? Quando as duas torres caíram lá em 11 de setembro de 2001, o povo, assim, eles têm as estatísticas, saíram nos jornais seculares, tudo, que assim, a frequência nas igrejas foi, né, assim, subiu vertiginosamente, né, assim, era muito maior. Então as pessoas começam a buscar, as pessoas começam a se abrir, né? No Haiti, que, né, houve tanta gente que morreu por causa do terremoto, muita gente buscando a Deus, muita gente aberta para Deus, né? As pessoas que a gente conhece que têm ido para lá, têm falado de pessoas que oram lá, eles acordam no meio da noite e tem pessoas lá orando. As pessoas vão lá para ajudar, para ministrar e voltam impressionados com as pessoas de lá, como eles oram, como eles buscam, pessoas que não têm nada, as pessoas que podiam até... Assim, a gente até entenderia se as pessoas ficassem amarguradas, ficassem bravos com Deus. Olha, Deus, acabou tudo, eu não tenho nada, o Senhor não me protegeu, como é que eu vou te servir? Não, as pessoas buscam a Deus nessa hora, e é interessante isso. Então, essa chuva fala dessa volta, dessa colheita, desse avivamento de muita gente vindo para o Senhor. Então, vai ter juízo, vai ter muita tragédia, muito desastre, muita catástrofe, mas vai ter gente voltando para Deus, se convertendo como nunca antes. Então, são essas coisas que a gente espera. Mas eu quero focar principalmente nessa questão da oração. Elias, ele dá um exemplo aqui. Temos vários exemplos, né, várias menções de oração, e eu quero só contrastar as duas coisas, né. Quem até trouxe alguns livretos, se alguém se interessar, né, procura os sacerdotes. Esse livreto, ele fala sobre a função do sacerdote, mais de maneira geral. Depois ele fala sobre 7 tipos de sacrifício espiritual que o sacerdote oferece a Deus. Então ele começa com adoração, louvor, ações de graças, né? Ele vai falando sobre cada tipo, são tipos diferentes de oração, de adoração, de manifestações, né? E tem dois tipos que são contrastantes, que eu quero mostrar aqui, que é a petição, né? Uma das formas de oração do ministério do sacerdote é petição, pedido. Então, a gente tem vários exemplos disso na Bíblia. Eu acho que ele dá esse exemplo nesse livreto, me parece. Por exemplo, quando o povo de Deus estava no deserto com Moisés, aí teve uma hora que Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés e tal, e Deus feriu Miriam com lepra por causa do que ela fez. Aí depois, no final, Moisés orou, ele fez uma petição para que a irmã dele, né, Miriam, fosse curada. E a oração, né, e tem muitos exemplos disso na Bíblia, né, assim, coisas, né? Uma pessoa ser curada de lepra, irmãos, vamos fazer uma campanha, vamos orar a noite toda, né? Isso aqui acho que vai gastar, esse aqui é muito difícil, então acho que vai gastar muitas horas de oração. Não, pelo menos o que está registrado na Bíblia é: Senhor, peço que a cures, ponto. Obrigado, amém. Né? E Deus curou instantaneamente. E a gente tem exemplos disso na Bíblia. Jesus geralmente não orava, ele ordenava: seja curado, de acordo com a sua fé, seja curado. Ele não ficava assim orando, né? Muito tempo. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele fez uma oração antes, falando assim: estou orando para que todo mundo saiba que é o Senhor que está fazendo, não sou eu. E assim, fez mais ou menos uma explicação na oração. Mas a ordem de ressuscitar, fazendo Lázaro, vem para fora. Então, muitas petições são rápidas, são curtas. Então, às vezes a gente até pensa assim: poxa, então, e tem até aquela palavra que ele fala no Sermão do Monte, assim: cuidado com vãs repetições. Tem as pessoas que acham que por muita repetição eles vão ser ouvidas. Então aí a gente fala assim: então não é para orar muito? É para orar com fé, quem tem fé ora e acabou, né? Então você fica pensando assim: será que toda oração é assim? Então nós temos outros exemplos. Aqui, por exemplo, é um bom exemplo do outro tipo, que nesse livreto ele chama de súplica. Então ele faz uma distinção entre petição, que você... Aí ele até dá as condições. Como que você... quais são as condições para você pedir uma coisa de Deus e Deus responder? Aí ele fala: sem pecado, ter fé, orar segundo a vontade de Deus, né? Ele coloca as condições, né? Você orou de acordo com a vontade de Deus, orou com fé, confiando, né? Você tá, sua vida não está impedida, por, assim, não quebrou sua comunhão com Deus, então você pode orar, fazer um pedido simples, curto, e Deus responde. Não é pela muita repetição que Deus vai te ouvir. Eu preciso disso, né? A oração do Pai Nosso, ele não fala assim: fica orando muito tempo para Deus abrir uma porta na sua vida financeira. Ele fala assim: não, dá-nos hoje o pão que eu preciso para hoje, né? Então são coisas simples, curtas, mas nem toda oração é assim. Tem muitos exemplos, que eu não vou ter tempo de ver todas as passagens, mas tem muitos exemplos na Bíblia que a oração precisa ser insistente. A gente pode começar com o próprio Jesus no Jardim do Getsêmani. Você lembra, né, que Jesus também teve uma hora lá que orou, sem falar que a Bíblia fala que ele às vezes orava a noite toda. Tá, talvez quando ele orava a noite toda, talvez ele não estava pedindo. Talvez ele estava conversando com Deus, esperando que Deus revelasse. A gente não sabe, mas antes, por exemplo, de escolher os 12 apóstolos, ele passou toda noite em oração. Então tem oração, e a Bíblia fala, Paulo fala várias vezes, orando noite e dia, orai sem cessar, orai insistentemente, orai continuamente. Então tem muitas passagens que falam sobre a necessidade de orar. Então, isso é contradição? Como é que eu entendo? Como é que eu sei? Quando que eu posso orar assim: Deus, por favor, estou com essa situação, minha filha, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu marido, seja quem, alguma coisa muito urgente, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo fora das possibilidades humanas. Muito obrigado, Senhor, eu creio que o Senhor respondeu, amém, né? Quando que a gente pode orar assim, e quando que a gente tem que ficar orando insistentemente? Então não tem uma que eu consiga ver assim, não tem uma regrinha, não tem um caminho fácil para entender isso. Mas existem situações, eu acho que a gente precisa conhecer mais a Deus e entender em quais situações a gente precisa insistir mais. E olha só, esse aqui era uma situação que a gente, voltando aqui para a história de Elias, esse aqui é um exemplo de um momento em que a gente poderia pensar: poxa, Elias, eu acho que você nem precisa orar. Porque Deus falou com Elias antes de começar. Essa está registrada aqui, né? A outra não está. Essa está registrada. Deus falou com Elias. Vai lá, apresenta-te e eu vou mandar chuva. Tá bom, Deus. O senhor falou que vai mandar chuva? Eu creio. Acabou a parte do altar e tudo mais. Olha, Acabe, se prepara porque Deus falou que vai chover. Não, ele fala com tanta certeza. Então, esse exemplo aqui de um homem que tem convicção de que Deus falou, ele tem convicção, ele fala com Acabe, Acabe, pode começar a comer, beber já, porque vai chover, mas ele não tem nenhum sinal, mas ele crê na palavra de Deus, tudo bem, mas não só ele crê na palavra de Deus, mas ele crê que Deus usa o homem em cooperação com Deus, para que as promessas se tornem uma realidade. Até tem um artigo nesse Arauto, né, que se alguém quiser, nós temos a revista que saiu agora e o Arauto, tem um artigo nesse Arauto novo que ele fala sobre a relação, achei bem interessante, uma ligação sobre oração e promessa. Você tem uma promessa de Deus, aí é que você vai orar. Aí que você vai orar em cima da promessa, porque Deus usa a oração para que a promessa aconteça. Elias, e ele nesse artigo ele usa exatamente uma das coisas que ele usa, esse exemplo aqui. Elias tinha uma promessa de Deus, vai voltar a chover, eu estou falando que acabou o tempo, agora eu vou trazer chuva sobre a terra. Ele crê nisso, ele fala para o rei, olha que ousadia, né? Ele fala para o rei, pode comer e beber porque vai chover, mas ele não tem sinal nenhum. E aí ele se põe a orar, e essa cena, toda a maneira que descreve, é uma cena de oração, porque a gente tem algumas dessas cenas, né? Jesus no Jardim de Getsêmani é um exemplo, né? Jesus suava gotas de sangue. Tem oração, então vocês percebem, nós estamos falando sobre dois tipos de oração. Tem oração que você fala assim, não, isso não é esforço meu, isso é crer em Deus. Senhor, cura Miriam, ela está com lepra, mas ela se arrependeu, agora Senhor, cura, tira essa lepra dela, ponto final. É Deus que vai fazer, eu peço, eu estou me unindo com Deus, mas é uma petição simples. Eu posso orar e posso confiar. Mas tem situações em que nós entramos numa verdadeira luta com Deus. Né? Eu acho que, quem sabe, né, talvez, não sei se tem algum exemplo assim, mais marcante, mas o que estou me lembrando agora seria Jacó, lutando com o anjo, com o próprio Jesus, né? Jacó lutando com aquele homem a noite toda, e assim, eu não, né, o anjo, né, o Asher mostra claramente que esse anjo não é um anjo qualquer, é o próprio Jesus, porque no fim o Jacó diz, esse lugar vai chamar Peniel, porque eu vi Deus face a face. Então, o próprio Jacó reconheceu que não era um anjo qualquer, ele viu Deus. Então ele está lutando com Deus, ele está lutando com Deus, esse é o mistério, essa figura de Jacó lutando com o anjo, é um exemplo excelente para mostrar o mistério da oração. Por que eu tenho que lutar com Deus? Se fosse com o diabo, né? Se fosse aquele homem, fosse um demônio querendo impedir Jacó de pegar a bênção, assim, aí ele vai lutando, sai de mim Satanás, ele luta a noite toda, né? tem muitas histórias de Martinho Lutero, né? Que ele acordava, falava com o diabo à noite, assim, ele tinha, parece que bastante situações assim que ele lutava com o diabo, né? mas Jacó não está lutando com o diabo, e ele está lutando com Deus, é uma coisa que não entra na nossa cabeça, não é Deus que quer nos abençoar, por que eu tenho que lutar com Deus para conseguir minha bênção? Mas ele lutou a noite toda, e depois ele até fala, né, que é uma contradição, Deus pedindo ao homem, deixa eu ir, Que contradição, deixa eu ir embora, eu preciso ir embora. E ele não conseguiu prevalecer. Jacó tá quase que ganhando. E Deus tem que até, né, Jesus tem que usar até um recurso adicional, né, que ele tem que usar um recurso extra para ferir Jacó, né, porque senão Jesus não vai ganhar dele, né? Então é uma história muito interessante de ver, mas a oração, por que Deus não abençoa, por que tem que exigir isso de Deus? A ideia é que Deus quer ver o quanto que nós realmente queremos. Deus não quer dar para alguém que não está muito afim, né? Uma criança que pede assim agora, mas daqui 5 minutos já esqueceu, então ele não quer mesmo aquilo, né? Às vezes uma não só crianças, né? Crianças, às vezes pedem umas coisas e daí a pouco passou a vontade. Então Deus, eu estou vendo que você não quer, ou eu quero ver quanto que você realmente quer. Então, essa angústia, Jesus lutando na oração, no caso Jesus é um pouco diferente, porque ele estava lutando contra a própria vontade dele como homem, né? Mas aqui Elias tem uma promessa de Deus, e essa cena é uma das cenas marcantes sobre oração, porque a gente não tem noção de quanto tempo, mas mostra Elias sentado com a cabeça, com o rosto entre os joelhos. Ele está numa posição de dor de parto, ele está numa posição de angústia, ele está numa posição de busca intensa. Ele tem uma promessa, por que ele tem que ficar assim? Por que ele tem que insistir? Mas ele luta e ele começa a falar assim: Deus, o Senhor mandou que eu aparecesse para Acabe para falar que vai ter chuva, mas cadê a chuva? E outra coisa assim muito interessante que eu acho aqui é essa cooperação, né? Elias, aliás, essa aqui é a primeira vez que Eliseu, desde o início, fala de um servo, né? Depois tem até o nome do servo de Eliseu, né? Geazi. Então, mas essa é a primeira vez, até agora, a gente não tinha nem ouvido falar que Elias tinha um servo. Não sabiam, nunca mencionou. Mas aqui Elias está com um servo, né? Esse servo que faz esse papel meio idiota, né? De ficar olhando para o mar: não tem nada, volta de novo, né? Não tem nada. Eu fiquei pensando, que coisa interessante. Por que que Elias, tem umas coisas que não tem muita lógica, né? Elias está lá, o Monte Carmelo, ele não é um monte só que tem um pico, né? Ele tinha até uma área meio plana lá em cima, que foi onde eles fizeram o altar, onde tinha, onde foi esse confronto, né, com os profetas de Baal. E nas outras partes, eu não conheço bem, às vezes até mudou também, nem sempre o jeito que o Monte Carmelo é hoje é do jeito que era naquela época. Mas nas outras menções, né, quando fala que eles construíram um altar, não fala que era no pico. Aqui fala que Acabe subiu, a gente não sabe onde, porque não tinha palácio ali, né? No versículo 41, Elias fala para Acabe: sobe, come e bebe. Eu não sei para onde que ele subiu. Sobe, né? Aí ele subiu para comer e beber, e Elias 42 subiu ao cume, ele subiu para um lugar mais alto, não sei se era o mesmo lugar onde tinha o altar. Ele subiu para um lugar alto, mas aonde ele estava, nesse cume, ele não tinha visão do mar Mediterrâneo, ele não tinha, tanto é que ele mandava o empregado: vá. Então tinha um lugar, não sei exatamente a distância, tinha um lugar que o empregado ia e tinha vista do mar. Agora, a pergunta, se não surgiu na sua cabeça ainda, devia ter surgido: por que Elias não foi para esse lugar e ficou sentado lá orando e vigiando, né? Orando e vigiando, um olho fechado, um olho aberto, né? Acho que eles nem oravam de olho fechado, né? Isso é uma coisa mais, né, mais moderna, né, que a gente inventou. Mas por que ele não ficava nessa posição orando? E aí eu fiquei assim, uma possibilidade, uma sugestão, é que a oração, né, ele tinha que ter esse equilíbrio de orar sem ver aparência. Se você ficar muito olhando para a aparência, você perde até o jeito, mas não estou vendo nada, aí mina sua capacidade, sua fé, assim, não estou vendo nada, mas eu creio, Senhor, eu não estou vendo o mar, mas eu creio, eu estou vendo pela fé. Então ele estava orando e vendo no Espírito e crendo na resposta, mas sem ficar olhando. Agora a parte de olhar tinha que ter também, porque tem muita gente que fica orando e que não está observando nada, e que aí também é ruim, porque eles ficam totalmente fora do que Deus está fazendo. Então a gente tem que orar, mas tem que ver o que Deus está fazendo, ver os sinais. Então tinha as duas funções, a função de Elias e a função do empregado. Um estava lá, indo e voltando, vendo o que tinha, vendo o que não tinha, né? E Elias estava na posição de orar. Então, irmãos, podem crer, o ministério de oração, né, eu tenho falado sobre isso em relação ao altar, oração coletiva, altar coletivo, oração segundo a vontade de Deus, a gente nem começou a aprender, nós não sabemos fazer isso, não sabemos fazer isso, mas isso é, olha só, nós estamos vendo vários aspectos do ministério de Elias. Elias tem, ele representa isso, ele levantou o altar coletivo, já vimos isso nesse capítulo, e aqui ele está mostrando o que é batalha espiritual, o que é batalhar na oração. Então ele precisava ter o feedback, né, o retorno do que estava acontecendo, ele precisava ter isso, mas ele não podia ficar focado só nisso, ele tinha que ficar voltado para Deus, orando, buscando. Deus, eu não estou vendo sinal nenhum, a igreja, o mundo, a situação hoje está indo de mal a pior, não estou vendo sinal de chuva, mas o Senhor prometeu. Há muitos anos, lá em Rubiataba, a gente tem até alguns desses jornaizinhos, era pequenininho, nesse formato de livreto, nós começamos a publicar assim, uma coisa pequena, uma coisa bem artesanal, e a gente chamou esse jornalzinho de Ruído de Abundante Chuva, porque assim, era sobre avivamento, e a ideia era assim, trazer algumas notícias, às vezes algumas pessoas em outros lugares mandavam notícias de como estavam orando, e pedindo a Deus para visitar, para trazer um mover do Espírito Santo. Então a gente falava que isso era o Ruído de Abundante Chuva, eram pequenininhos sinais de que Deus estava despertando o povo para a oração. Então, nós precisamos, Deus quer levantar pessoas, né? O ministério de Elias é um ministério de oração, ele é baseado em oração. Por trás, isso é uma afirmação muito importante, que eu gostaria que você prestasse atenção. Elias foi um cara que falava com muita ousadia. Não vai chover, Deus está falando, eu estou falando que não vai chover. Por trás de cada afirmação, por trás de cada palavra, que é aquilo que nós não estamos vendo hoje, palavras saindo que possam falar assim, puxa, Deus falou, vai acontecer mesmo, a gente não está ouvindo esse som. Em Coríntios 14, né, que ele fala assim, se a pessoa, né, tinha aquela função de tocar a trombeta para chamar as pessoas para a guerra, se o cara que tem a trombeta não sabe tocar a nota certa, se ele toca um negócio meio, que tinha vários sons e várias mensagens dos toques de trombeta, então se o cara toca um negócio assim, sabe, vocês já ouviram alguém que está aprendendo a tocar a trombeta? Então fica assim um som horrível, né? E você não consegue entender nada. Se o som de trombeta for incerto, ninguém se prepara para a batalha, ele fala isso em Coríntios 14. Então Elias, ele tinha uma palavra autoritária, ele tinha uma palavra certa, ele tinha uma palavra que era Deus falando, mas aqui a gente está vendo esse Elias aqui, por que que ele podia falar com ele, com Acabe, sobe que já vai chover, por quê? Porque ele foi orar. Então, ou antes, ou depois, ou nas duas, nos dois momentos, Elias orava. E é isso que Tiago fala. Elias era um homem semelhante a nós. Qual que era a diferença? Qual que era a diferença? Oração. É isso que Tiago fala. Elias era um cara igual a nós. Só que ele orou insistentemente e não choveu. Orou de novo insistentemente, que nós temos um registro aqui, e voltou a chover. Então, por trás de cada palavra, por trás da revelação da vontade de Deus, tem oração. Oração é algo tremendo, mas precisamos aprender como orar de acordo com as promessas de Deus. Tem promessas, gente, tem promessas. Essa é a nossa função hoje, é de estar assim com a literatura, com as pregações, com os eventos, com tudo que nós estamos procurando fazer. Nossa função é, gente, nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias, na Bíblia está escrito isso, isso, isso sobre os últimos dias. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Orar. O que a gente pode fazer? Orar. Estudar a palavra, entender a palavra, orar. É isso que nós podemos fazer. Então, Elias tinha uma promessa de Deus, mas ele foi orar, ele foi buscar isso de Deus 7 vezes, sem ver sinal. Ele continuava orando, porque Deus usa o homem na oração para fazer suas promessas acontecerem. Pegaram essa frase? Deus usa o homem coletivo, Deus usa o homem na oração para fazer as suas promessas acontecerem. Amém? Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos chame para a oração. Estamos vivendo muitas situações. Situação, podemos olhar para a situação do mundo, da igreja, de maneira geral, mas também podemos olhar para a situação da igreja na nossa situação, muito próxima a nós, e não vemos sinais, não vemos bons sintomas de que alguma coisa vai acontecer, mas o Senhor está nos chamando para orar, o Senhor está nos chamando para crer que realmente o Senhor pretende purificar a tua igreja, o Senhor pretende chamar a igreja de volta para ti, e o Senhor pretende trazer chuva sobre a terra seca. Senhor, levanta-nos cada vez mais em oração para que o teu reino venha. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.